E o que me traz aqui na tribuna, nessa oportunidade, é para falar sobre a questão, a problemática das drogas e o necessário enfrentamento a esse problema, que é um problema de saúde pública, sem dúvida. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela acaba de lançar neste mês de junho de 2017 o seu último relatório anual sobre o uso e o abuso de drogas no mundo. A este respeito, é preciso reconhecer que a ONU, por meio de seu Departamento de Drogas e Crime, órgão responsável pela produção do relatório, em muito nos auxilia, ou em muito auxilia, as autoridades de todos os países ao retratar de forma analítica a difícil realidade de famílias que contam com algum membro imerso na dependência química. O estudo da ONU é eloquente nos dados e impactante no diagnóstico de tão grave a realidade internacional. Segundo o relatório, algo em torno de 5% da população mundial fizeram uso de drogas pelo menos uma vez nos últimos anos. É um total estimado de 30 milhões de indivíduos e que apresentam tamanha dependência das drogas, dos narcóticos, que necessitam de tratamento para a ansiosa cura. Quer dizer, desejam até de maneira ansiosa essa cura. Então, 5% e desses, um total estimado de 30 milhões são extremamente dependentes. Então, senhoras e senhores senadores, em um planeta que já conta com mais de 7 bilhões de habitantes, 5% equivalem a algo em torno de 350 milhões de seres humanos que, ao menos uma vez, consumiram algum tipo de droga, seja ela entorpecente, alucinógena ou, no termo aqui técnico, estupefaciente. Então, são mais de 350 milhões de pessoas que consumiram pelo menos uma vez droga nos últimos anos. E como a tragédia das drogas, ela é indiscriminada, ela é transfronteiriça e praticamente onipresente, o relatório também revela que nada menos do que 25% dos registros de óbitos anuais decorrentes do uso de drogas ocorrem somente nos Estados Unidos, país que contabilizou nada menos do que 52 mil vítimas fatais em 2015. No plano mundial, o relatório nos esclarece que quase 12 milhões de pessoas fazem uso de drogas injetáveis e que 1 milhão e 600 mil são portadores do vírus da AIDS e mais de 6 milhões sofrem de hepatite C. Ainda segundo o documento, opioides como a heroína são o tipo mais ruinoso de droga para a saúde humana, sendo a maconha a droga mais consumida. Cerca de 3,8% dos adultos fumam a erva cannabis todos os anos, algo em torno de 183 milhões de usuários em 2016. Quer dizer, praticamente aí 2,5% da população mundial fazendo uso da maconha no ano de 2016. As estatísticas publicadas pela ONU são eloquentes e graves e devem nos fazer pensar de modo a aprimorarmos as políticas públicas brasileiras voltadas a estes concidadãos em sofrimento. Uma discussão frutífera, sensata iluminada e progressista sobre a problemática do uso de drogas no mundo deve se valer das mais diversas opiniões e, muito especialmente, do aporte de especialistas oriundo de todos os países para que as melhores soluções possam ser definidas, testadas e também implementadas. Necessitamos nos informar das experiências em outros países, que podem lançar luzes sobre o modo como nós, brasileiros, podemos refinar nossas políticas públicas na recuperação dos usuários de drogas. Do mesmo modo, as múltiplas iniciativas e práticas neste imenso país continental merecem a nossa mais cuidadosa reflexão. A cidade de São Paulo, por exemplo, está nas manchetes dos jornais há cerca de um mês, por conta da drástica intervenção do município na Cracolândia, sombrio local em que mulheres e homens dissolvem sua dignidade e destroem suas vidas. Eu quero registrar aqui matéria que foi vinculada, ou veiculada, melhor dizendo, no Domingo Espetacular da TV Record, no último domingo, e essa matéria, uma chamada Grande Reportagem, ela mergulhou a fundo nos problemas da Cracolândia em São Paulo, com números, a violência, a agressão, a vida subhumana que ali se presencia. E eu quero aqui também, já falei isso em outra oportunidade, mas quero reforçar, eu tenho lá no Rio de Janeiro o Jacarezinho, onde um grande número de viciados, ali também é uma Cracolândia, não nas proporções que é a de São Paulo, mas eu passo ali ao meu caminho para ir para o meu gabinete lá no Rio de Janeiro, lá para o meu trabalho no Rio, e eu passo ali no Jacarezinho de manhã e normalmente à noite, começo da noite, meio da noite, por volta de 20 horas, enfim, e o que tem ali, beirando a avenida principal, o que tem de pessoas ali fumando crack, né, com seu cachimbo, pessoas que a gente vê realmente como zumbis, praticamente como zumbis. Tamanha a degradação e a destruição causada por essa droga tão terrível que é o crack. Então, o tempo, ele dará relevo a erros e acertos no episódio da desocupação forçada da Cracolândia paulista. Do mesmo modo que o debate atual sobre usos e efeitos da maconha deve também informar nossas decisões futuras sobre o tema. O relatório da ONU nos inspira na implementação de soluções refletidas, sensíveis e respeitosas à grave problemática do vício em drogas no mundo atual, em honra às famílias brasileiras que sofrem com tamanho drama social e humano. Quero também aqui reforçar, claro que quando nós vemos o viciado nas drogas, quando nós falamos da Cracolândia, quando eu falo do Jacarezinho, nós sabemos o quanto o tráfico de drogas, o quanto a droga, ela é dominante em todo mundo. No Rio de Janeiro nós temos números também, eu creio que em relação ao Brasil e a nível percentuais em relação ao Brasil, eu creio que o Rio de Janeiro ocupa aí os primeiros lugares, ou os primeiros lugares na quantidade de viciados. E aí eu chamo atenção não apenas para o tratamento, não apenas para a cura em si, mas devemos trabalhar também com a prevenção. A prevenção é tão importante quanto o trabalho de cura ou de libertação do drogado, do viciado. Então, é importante trabalhos, ações, políticas públicas que visem também a prevenção contra o uso das drogas. Nós ouvimos relatos e sabemos que o crack diz que apenas basta uma vez. Experimentou uma vez, já era. Já se está dominado por essa droga. Então, nós temos que atuar de forma preventiva para que a pessoa não chegue nem a sequer experimentar isso. Seja por qualquer razão, seja por influência ou por curiosidade, a melhor coisa é evitar e tirar a droga do caminho. Inclusive, quero aqui ressaltar na terça-feira passada, eu realizei no plenário da Câmara Federal, eu realizei a sessão solene em comemoração aos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, 40 anos que vai ser realmente comemorado agora dia 9, domingo dia 9, é realmente o dia da fundação. Mas eu fiz a sessão solene na última terça-feira e quero aqui ressaltar o trabalho que é realizado pela Igreja Universal do Reino de Deus no sentido de atuar como prevenção e também a cura do drogado. Nós temos um trabalho muito forte que trata da cura do viciado. Nós temos um trabalho na Frente Jovem Universal que se chama Tire Essa Pedra do Seu Caminho, que é exatamente a luta contra o crack. Então, eu quero aqui ressaltar esse trabalho que é feito na madrugada, com os anjos da madrugada, que não só levam alimento para o morador de rua, mas trabalham também para tirar o drogado, especialmente lá no Jacarezinho, na madrugada. Então, eu quero parabenizar aqui os evangelistas da Igreja Universal, que atuam nesse trabalho dos anjos da madrugada, aqueles que trabalham na cura dos vícios, que é um trabalho também que acontece, especialmente. Enfim, tudo atuando tanto na cura como na prevenção. Então, aproveito para registrar a sessão solene, o aniversário de fundação da Igreja Universal e parabenizá-la pelo trabalho que é feito, esse trabalho social de grande importância, que é recuperar vidas e tirar a vida das drogas. Eu quero aqui também, e vou citar três situações aqui, lá no Rio de Janeiro, que não tem outro fundo senão a droga. Na verdade, a droga, ela está diretamente ligada aos fatos que eu aqui vou citar. Eu quero aqui me solidarizar à família da mãe e filha que morreram em tiroteio na Mangueira, na última sexta-feira, dia 30. Elas foram vítimas de bala perdida e tudo teve início quando policiais da unidade de Polícia Pacificadora, a UPP, da Mangueira, eles faziam um patrulhamento por volta das 8 horas e Mariene Maria da Conceição, de 76 anos, e sua filha Ana Cristina Conceição, de 42, foram mortas e foram sepultadas ontem, dia 3. A ligação disso, polícia, UPP, traficantes atacando a polícia. Essa é a razão dessa morte. Quero também aqui me solidarizar e prestar uma singela menção de solidariedade à mãe Claudineia dos Santos Melo, que foi baleada na última sexta-feira, também dia 30, lá na cidade de Duque de Caxias, e teve o seu bebê, o pequeno Arthur, que estava ainda no útero, e ele foi atingido. Claudineia estava grávida de 39 semanas, quer dizer, prestes a dar à luz, e estava indo ao mercado quando foi atingida pela bala perdida, e pelo que eu ouvi, ela tentou até se esconder próximo à viatura ou atrás da viatura policial e acabou sendo atingida num tiroteio, numa troca de tiros. A paciente permanece internada na unidade de pacientes graves do Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo, está fora de perigo. O quadro do bebê Arthur é considerado gravíssimo, mas de acordo com o neurologista que acompanha o caso, Eduardo França, ele afirma que há possibilidade de reverter a paraplegia, que já foi detectado que o pequeno Arthur ficaria paraplégico. Mas o médico aqui dá essa boa e esperançosa notícia que esse quadro de paraplegia ele pode ser revertido caso não haja a lesão medular. Porém, no momento, ainda não tem como mensurar a capacidade de evolução do bebê. De acordo com a Polícia Civil, que está investigando o caso, há indícios de que o tiro que atingiu a criança saiu de armas de traficantes. Mais uma vez, por quê? Por causa das drogas. É o bandido defendendo, é o traficante defendendo o seu território, defendendo o comércio das drogas, é a polícia fazendo o seu trabalho. Então, mais uma vez, ligado, tendo aí como pano de fundo e, por que não, indutor disso, exatamente a droga. Também temos um outro caso, que eu disse que citaria, que é a questão que aconteceu em São Gonçalo, onde uma operação, na semana passada, na quinta-feira, uma mega operação que cumpriu 184 mandados de prisão preventiva contra policiais militares, traficantes e outros criminosos envolvidos em um esquema de corrupção em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com os agentes que investigaram o caso, o esquema rendia a venda de favores e a cobrança de dinheiros a traficantes e ali também com questão de armas, armamento. Então, mais uma vez, um triste fato, quase um batalhão inteiro preso, policiais militares presos, acusados de envolvimento com o tráfico. Claro que nós podemos aqui citar problema de caráter, desvio de caráter dos policiais, mas não é só isso. Nós temos que olhar que a culpa, como eu já falei, o pano de fundo é exatamente a droga, o tráfico de droga, o vício na droga, e nós temos que trabalhar realmente para combater isso, para, de forma preventiva, como já falamos, e de forma corretiva, diminuir esses números tão ruins, tão preocupantes, onde vidas, praticamente todos os dias, em especial no Rio de Janeiro, são ceifadas por balas perdidas, ceifadas por pessoas estarem na hora errada, no lugar errado, infelizmente, né? Mas como também poder prever? Eu me lembro, encerrando, presidente, senador Pimentel, eu me lembro que, quando jovem, quando eu vi um carro da polícia, eu tinha medo, realmente eu tinha medo, respeitava. Também me lembro um pouco mais já com um carro, quando o carro se aproximava de uma viatura, a gente se sentia seguro. Pô, estamos perto de uma viatura, estamos perto de uma viatura policial, então a probabilidade de acontecer alguma coisa é muito menor. Mas no Rio de Janeiro hoje, infelizmente, não é essa a realidade. Eu confesso que quando eu avisto uma viatura policial, ou eu deixo ela ir seguir o seu caminho mais à frente e eu mantenho uma distância, ou eu já ultrapasso logo e vou embora e sigo o meu caminho. Ficar próximo de viatura policial no Rio de Janeiro, você se torna, sem querer, um alvo também dos traficantes que não respeitam e atacam em qualquer lugar. Então, tudo por causa das drogas. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Por isso, nós temos que trabalhar realmente, combater de forma preventiva e corretiva o uso das drogas. Obrigado, senador Pimentel.